Pedrinho Siqueira, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como estamos?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Priganico. Estamos bem, né, nesse dia ensolarado aqui onde eu moro de gravação, e você está, como direi,
rockizada,
né? Os ouvintes
isso.
Já estão ouvindo.
Isso aqui é efeito do rock, galera, rock, nem mesmo uma vez. Não, mas eu fui aqui, vocês vão ter que aguentar a minha voz rouca e sensual, ouvintes, pois me excedi nesse final de semana, devo dizer, me excedi. Depois fui no karaokê no sábado. Fazia tempo que não ia, então foi um grande momento. E fui no show no domingo, fui no Notfest no domingo ali, assisti umas bandas de rock, Pedrinho. Imagina eu, tão capopeira lá no show de rock. Quem
pois
diria,
é,
não é mesmo?
Acho que a Pri é aquele meme da menina, assim, com o cabelo bem colorido, do lado de uma menina super gótica, né? Os dois lados de Priganico, assim, metal.
Exato.
Extremo.
Só que é engraçado porque eu sou as duas, né? Porque, tipo, eu só uso roupa preta, tenho cabelo colorido. Eu escuto muito K-pop, escuto muitos rock. Nos últimos meses estou aí tendo um momento muito Bad Omens. Bad Omens é muito bom. Gente, por favor, escutem.
Ouçam Bad Omens,
assim,
gente.
Perfeito, sério. É muito bom.
Ouçam Baby Metal também.
Baby Metal
é
também.
É uma boa indicação.
Incrível, incrível. Foi muito bom o show delas, inclusive. Tirando ali problemas de... problemas com o som mesmo, que tava, assim, terrível. Até eles ajeitarem, tinha ido metade do show. Foi meio triste. Porém, a vida é assim, né? Às vezes acontece esse tipo de... E Roy no meio do caminho. Enfim, Camila Souza está de férias, então estou aqui com o Pedrinho Siqueira para trazermos as notícias da semana passada. Foi uma semana meio meh, né? Não foi assim uma semana que aconteceu muitas coisas, mas mesmo assim estamos aqui para trazer todas as notícias. E é isso. Vai, vinheta. O filme de Lisbela e o Prisioneiro vai ter continuação. Mas eles não tinham falado pro Celton Mello.
God of War, a série da Amazon Prime, vai ter que ser refeita do zero, gente. O que aconteceu aí?
Mais uma vítima das diferenças criativas. O Zico, o jogador de futebol, técnico, enfim, aí a lenda futeboleira, descobriu que o anime de Blue Lock, né? O anime não, o mangá de Blue Lock, né? Ali, Blue Lock, num geral, fez uma homenagem a ele, que ele está, né, nessa história, assim, e ele resolveu postar nas redes sociais falando sobre.
Coringa, Delírio a 2, Joker Folia do... Tá sofrendo aí na bilheteria, mas eles vão tentar a sorte na temporada das premiações, numa categoria, como diremos, inusitada.
Inusitada, é muito inusitada, eu não achei tão inusitada assim, acho que é controversa.
Controversa seria a palavra.
Agora vai começar a melhor parte, quando o mocinho encontra a mocinha.
Cara, fomos aí surpreendidos. Eu digo fomos porque eu fui muito surpreendida, tá? Não imaginava que a gente fosse ter um filme de Lisbela e o Prisioneiro em 2025. Tipo, gente, de verdade, eu nem lembrava desse filme. Pra ser sincera aqui, 100% sincera, nem lembrava do filme Lisbela e o Prisioneiro. Quando, de repente, durante a Expo Cine 2024, a Imagem Filmes reviveu aí, surgiu com ele, né? Assim, depois de a gente ter uma continuação de Alda Compadecida, né? E outros filmes aí brasileiros que fizeram muito sucesso, alguns anos atrás, ali no começo dos anos 2000. Não é tão estranho, assim, que este filme volte. Mas eu devo dizer que eu fui surpreendido. Tipo, definitivamente não tava esperando, assim.
Não, assim, surpresa realmente acho que é a palavra que melhor define, porque veio do nada, assim. A gente não tinha rumor, não tinha vazamento, não tinha nada, o pessoal só chegou. Então, gente, Lisbela e o Prisioneiro vai ter uma continuação e a gente ficou, caramba. E é muito engraçado que ele ganhe uma continuação assim tão perto do Alto da Compadecida 2, porque lá nos anos 2000, eu acho que os ouvintes vão ter a sensação também que eles pareciam meio que irmãos de espírito, assim, o Alto da Compadecida e o Lisbela e o Prisioneiro, porque tinha um elenco meio parecido, assim, tinha o Celton Mello, tinha o Marco Nanini. Então, ele veio numa onda, assim, de comédia do sistema nacional ali do início dos anos 2000, que ficou muito marcada, assim, pra geração. Tem esse clima, assim, meio nostálgico, meio saudosista, e que hoje em dia a gente sabe que vende, né? Então, é uma surpresa, mas também é meio natural, né? Que uma hora inventar uma continuação pro filme.
E aí, a outra parte, assim, que é um pouco mais surpreendente, talvez, assim, que é a parte, assim, tipo, ué, mas ué, né? É que não tinham avisado o Celton Mello e a Débora Falabella e a turma do primeiro filme, né? Enquanto o Alto da Compadecida é uma continuação ali que traz o elenco de volta, o Lisbela e o Prisioneiro, ninguém tava sabendo de nada, entendeu?
É, foi uma surpresa não só pra gente, mas pro elenco também.
Exato.
Porque essa notícia, ela saiu no fim de semana, e aí o Celton, ele comentou assim, numa publicação, dizendo, gente, como assim? Tipo, ninguém me avisou nada, eu tô no filme, não tô no filme? Ele disse também que falou com a Débora Falabella, que é a co-protagonista do filme, também não tava sabendo de nada. E ele ficou bem chateado, com razão, né? Porque eles dois são um filme, assim. Então, tipo, você vai fazer uma continuação e você não avisa os principais nomes do elenco. Ele tá chateado, com razão, né? Disse que foi um pouquinho deselegante. Mas, por outro lado, não querendo fazer o Advogado do Diabo, mas já fazendo, tá com muita cara, assim, de que é um anúncio muito preliminar, assim. Eles ainda estão maturando ainda a ideia do filme. Não deve ter um elenco definido, não deve ter um roteiro definido ainda. Então, eu entendo, assim, que ele realmente... Ele tem todo o direito de ficar chateado por não ter sido avisado nem nada. Mas, na minha cabeça, ainda é um projeto bem preliminar mesmo. Assim, eles não têm muita coisa definida. E eles meio que queimaram essa largada pra ter alguma coisa pra anunciar, pra gerar esse hype. Até porque o filme do Autocom tá chegando aí, o novo filme também, em dezembro. Mas eu acho que tudo ainda vai se acertar. Eu tenho esperança de que eles ainda vão se resolver.
Eu também acho, do fundo do meu coração aqui, que tipo... E aí pode ser até um pouco controverso aí as palavras, né, que estamos usando. Mas eu não acho que... Tipo, se você faz um personagem num filme, ele vai ser sempre seu pra sempre, assim, sabe? Tipo, eu entendo a ligação. Eu acho deselegante não ter avisado o elenco. Nem que seja, tipo, assim, tipo... Pô, a gente vai fazer uma continuação daquele filme lá que vocês fizeram, fez maior sucesso e tal. Show, muito bacana. Mas a gente vai seguir um caminho diferente. Tipo, vai ser a terceira geração depois, entendeu? Vai ser, tipo, outros personagens. Vai ser outra coisa, assim. E é isso, essa é a minha opinião ligeiramente popular, assim. Eu acho que é legal você avisar... Porque, né, enfim, as pessoas têm uma história, né, tem um histórico. Como se fosse um relacionamento, né, de um relacionamento longo aí com os personagens, mas, tipo, sei lá. Não acho que é sempre que é, tipo, ah, sei lá, uma troca de Superman e o Henry Cavill vai ficar super triste, sabe?
Ah, sim, não, assim, o Pri tem razão nesse ponto, mas eu acho que nesse caso específico do Lisbella, pegou muito porque o filme original, ele é muito centrado na história dos dois, tanto que se chama Lisbella e o Prisioneiro. Então, acho que a história depende muito daquela dupla. Então, eu, pelo menos, do que eu me lembro do filme original, eu não consigo enxergar como é que eles poderiam expandir aquele universo sem o casal, entendeu? Sem o Celton, sem a Débora. E tanto que ele até brincou, assim, como é que vai ser isso? Vai ser Lisbella e um novo prisioneiro? Então a gente meio que não sabe ainda.
Vai ser uma nova Lisbella e um novo prisioneiro.
Tá tudo
vai
muito cedo.
Vai ser a Bella Liz e o prisioneiro, entendeu? Não sei, não faço ideia.
Pois é, mas acho que tá muito cedo ainda, até pra gente especular. A gente não tem muita informação do filme, a gente só sabe que ele vai sair, provavelmente no ano que vem. E é isso, a gente torce que tudo dê certo, que eles se entendam e tal, mas foi a nossa cota de tretinhas do fim de semana.
Foi uma ligeira treta, assim, causou um desconforto, eu diria, assim, foi um momento desconfortável da semana, né, assim, climão, momento climão, final de semana climão, é isso. Pedrinho, o financiamento do Ozob, a Cyberpunk Board Game, tá rolando e o jogo tá ficando cada vez melhor, hein? A gente já bateu várias metas estendidas e agora vai ter um personagem novo no jogo, é isso?
É isso aí, Pri. Nosso ouvinte, nosso público é muito engajado, né? A gente tá sempre batendo aí todas as metas do nosso financiamento coletivo. E agora, os personagens Johnny Molotov, quem leu o romance aí do Ozob vai lembrar, e o Dr. Angus Silvana, ele mesmo, o personagem JP, no Nerdcast RPG Cyberpunk, eles vão entrar no jogo. E agora, se você garantir o jogo base, você apoiar lá, você já leva 50 miniaturas pra casa. Se você pegar as duas expansões, o número já aumenta pra 100. É muita coisa, pra você ter noção.
É muita coisa mesmo. É muita, muita miniatura, gente. Pelo amor de Deus. E falando em Nerdcast, a gente também vai ter uma nova missão inspirada na nossa aventura do RPG. Pra você poder passar pelos mesmos perrengues que a galera passou, entendeu? Você já tá vacinado, já sabe mais ou menos o que vai rolar, mas tá ali pra você viver esse momento, sabe? Somando tudo, são 11 missões no jogo base e 19 com as expansões. E se a gente continuar batendo as metas, Pedrinho, a gente pode ter a trilogia inteira do Nerdcast RPG Cyberpunk dentro do jogo.
É, lembrando que esse é o primeiro jogo de tabuleiro que tá sendo desenvolvido aqui pela casa. Ele tá em trabalho há anos, gente. Vocês conhecem o Ozob? Ele tem uma longa história. Já teve livro, já teve um monte de coisa e agora tá chegando nessa nova fase aí. E ó, pra quem nunca jogou board game, ele é bem facinho de entender, dá pra jogar de boa, mas se você já é veterano, já tá procurando um desafio, você já é acostumado com esse universo, ele também tem uma dosezinha de desafio. Então dá pra novatos e também dá pra quem já é mais velho de board game.
Se você ainda não foi convencido e você quer dar uma olhadinha antes de apoiar, vem com a gente que a gente tem a solução, ó. A gente tem as lives de gameplay lá no canal de Jovem Nerd, mas também dá pra você jogar a primeira missão diretamente no seu computador com outros fãs de Ozob e também fãs de board games. O link pra tudo isso, gente, que a gente falou aqui, Tá tudo lá no site da campanha em ozob.com.br.
Ó, e pra ajudar, hein, pra arrematar de vez, agora o 13º tá chegando. Então, ó, pela primeira vez na história dos financiamentos coletivos, a gente tá dando a opção de parcelar em até 12 vezes sem juros, hein? Não tem desculpa agora.
Não tem
agora.
Desculpa, cara. O parcelamento, Pedrinho, ele é um poder muito perigoso, né?
Ele é um poder perigoso, mas ele é libertador.
Ele é perigoso e libertador em partes iguais. Mas, gente, ó, fica aqui o nosso recadinho. Tem que correr para aproveitar, porque a campanha é por tempo limitado. Então vão lá agora em ozob.com.br e o link tá aqui na descrição. Boy.
Briganico, por falar em tretas, as famosas diferenças criativas atacaram novamente e dessa vez foi para um universo que a gente gosta, que mistura games e mistura séries.
Pois é, eu queria dizer aqui que o body count aí, tipo, a quantidade de abates da famigerada diferenças criativas, ela cresce de uma forma exponencial, tá? A cada ano, cada momento que passa aí, ela faz mais uma vítima e dessa vez a vítima foi a série de God of War, que assim, sinceramente, eu nem lembrava que ia rolar. Mas vai ter que passar aí por umas questões aí, né, Pedrinho?
Pois é, gente. Se vocês acompanharam a gente nos últimos anos, vocês já deviam saber, mas o God of War é o jogo lá que tem o Kratos, é o grande matador de deuses, um sanguinário enlouquecido. Vai ter uma série pro Amazon Prime Video, série live action, e já tava sendo trabalhada há um bom tempo, já tinha um showrunner, que era o mesmo criador da Roda do Tempo, outra série também do Prime, série de fantasia. E essa semana a gente foi surpreendido porque saiu a notícia de que o Prime Video já tinha recebido alguns roteiros da primeira temporada. E eles falaram, legal, mas não é o que a gente quer. E aí decidiram refazer tudo. Decidiram que vão recomeçar a série do zero com outra equipe.
Putz, e é uma coisa assim que pega porque aparentemente existiam reações positivas, né? Assim,
é, de isso outras que não dá pessoas. Pra
e aí, de repente, eles falaram assim, pô, não quero mais. O que, que é isso? O que será que é isso, né?
Pois é, isso que não dá pra entender, porque pelo que a gente sabe, como eu disse antes, a Prime, o trabalho que já tinha sido feito, já tinha alguns roteiros, o pessoal gostou, assim, tipo, tava legal, mas eles queriam uma direção diferente. É só isso que dizem, que é uma coisa muito vaga, né? Pode significar um monte de coisas.
Cara, é a coisa que não diz nada, assim. É tipo, quem inventou a frase diferenças criativas é uma pessoa, assim, que é uma pessoa muito lisa, sabe? Eu sinto que era uma pessoa muito lisa, falou assim, não, puta, eu preciso de uma desculpa aqui pra contar sem dizer nada, entendeu? Pra passar a informação pra frente sem dar nenhuma sem dar nenhuma explicação, entendeu? E daí foi o famoso diferenças criativas.
Pois é, e aí na prática essa série, a gente já tá esperando ela há anos e não teve nenhuma novidade, assim, nenhum teaser, nada, acho que eles nem tinham começado a filmar e agora vai demorar mais ainda porque eles vão ter que encontrar outra equipe, vão ter que fazer mais roteiros, então bota aí mais um espera pra gente ver o Kratos na telinha.
E aí, além de perder o cara que seria o showrunner, que é o Rafe Judkins, que é o cara da Roda do Tempo, também perdeu dois produtores executivos. Então foi tipo, assim, um completo revamp da galera que tava destruindo, ó, da galera que tava criando, o oposto de destruição, né, que tava criando ali o bagulho. E aí fica a minha dúvida, será que a galera tava destruindo o God of War por isso?
Então, isso não é exatamente inédito. Eu tenho até um exemplo bem recente, assim, a série nova do Demolidor, do Disney Plus, eles também estavam filmando com a galera, e aí o Kevin Feige chegou, gente, não tá dando certo, vamos fazer de novo, e eles começaram a filmar de novo com outros roteiristas, com outros diretores, e agora, pelo que já vazou assim no set, eles estão fazendo uma parada mais parecida com o que era o Demolidor da Netflix. Então, tem mudanças desse tipo que vêm pro bem. Não significa exatamente que tem problemas na produção, tem mudança que pode vir pro bem. E o God of War, eu acho que ele tem uma história muito fascinante, assim, pra se adaptar, especialmente porque essa série, ela vai adaptar o jogo de 2018, que é o Kratos tentando levar uma vida de paz, né? Ele já tem um filho, é o Kratos pai solteiro, e ele parte nessa aventura pra honrar o último pedido da esposa dele que morreu. E aí, nessa jornada toda, ele vai enfrentar os próprios demônios, vai enfrentar o passado dele. Então, eu acho que é uma história que tem muito pano pra manga, assim, pra você fazer uma série disso, especialmente esse jogo, e eu tô empolgado porque God of War acho que é parte da memória afetiva, assim, dos jovens gamers desde o Play 2, então um Kratos live action, assim, acho que vai ser muito maneiro, acho que vale a pena a gente esperar pra ver o que é que vai sair daí.
É, mas aí a gente vai ter que esperar sentado,
vai,
né?
Vai ter que esperar assim, sentado.
Se a gente já não tinha notícia antes, agora, gente, puta, esquece, vai ser menos, mais por baixo do radar ainda, assim, é isso. Podemos esperar por nada. Podemos esperar por esperar mais, é isso.
É, mas a série não tá cancelada, gente. Até onde sabe ainda vem aí, então é isso. Vamos sentar, jogar os jogos aí. Dá tempo de se jogar, dá tempo de conhecer o universo todinho, porque vai demorar bastante.
Agora com a pauta futebolística da semana, curiosamente lá do Bunker está se tornando um programa que fala muito sobre futebol, Pedrinho. Mas dessa vez o nosso futebol é futebol dos animes, que nós vamos falar de Blue Lock. Blue Lock tá aí com as suas questões com a segunda temporada, que tá com uma animação, assim, sofrível, né? Uma animação triste. Tá rolando assim, não, é bizarro, assim, tipo...
A crise nas animações de animes tá real,
a crise,
né?
da indústria de animes, assim, a crise do entretenimento, né, galera? A gente tá vendo acontecer. Mas, ainda que esteja com uma segunda temporada meio xoxa capenga, o anime do Blue Lock, ele está aí. E o Zico, sim, o nosso ídolo do futebol, Zico, né? Sim, uma das lendas do Brasil aí, jogador, foi técnico no Japão também, tem uma longa história aí com o futebol japonês também. E ele aparece no anime, no mangá, né? E no anime de Blue Lock, no passado do Bakira, que é um dos personagens principais aí, um dos protagonistas. E ele fez um post esses dias no Instagram, falando tipo, olha que legal, esta homenagem, muito reconhecido... E não sei o que, não sei o que. E a gente ficou, tipo... Primeiro que eu acho que foi o contato que muita gente teve com Blue Lock, né? Porque apesar de ser, né, um anime de futebol e tudo mais, ainda bem nichado, querendo ou não, porque é dentro de animes. E aí acabou atingindo muito mais gente, né, assim, do que a bolha ali. E eu acho muito... E quando eu fui indo mais atrás, assim, dessa história, Pedrinho, eu dei muita risada, porque nessa cena também aparecem outros jogadores, aparece um Messi, aparece um Cristiano Ronaldo. Mas o que mais me pegou, assim, é o Mini Bakira, porque é um personagem muito, assim, eu acho ele meio... Do que eu assisti de Blue Lock, foi super pouco, eu achei ele meio querido, eu gostei dele, assim, um pouco, eu acho que ele tem um visual muito legal, que ele tem umas mechinhas, assim, loiras no cabelo, mas eu achei muito aleatório.
Não, assim, é aleatório demais, eles usaram a Brasil Card, né, não tem como resistir, a gente gosta de se ver nos animes, a gente gosta de se ver no cinema, então, eles sabem conquistar a gente. E o boneco do Zico, gente, vocês vão ver aí na matéria, tá no link, o boneco do Zico tá bem fofinho, tá bem feito, assim, ele tá jovenzinho,
tá bonitão, né, um Ikemen, né, que a gente chama Ikemen no quando aparece nos animes, nos mangás, é tipo aquele cara que é muito gato, assim, sabe? E tipo, uau, todo mundo fica, meu Deus, ele é lindo
e
tal.
E eu acho muito engraçado quando tem esses crossovers, assim, que ninguém nunca esperava. Tipo, sei lá, o Zico assistindo um anime que ele tá junto, assim. Tipo, esse liquidificador, assim, de referências é muito interessante. Eu não assisto Blue Lock, não sou da nação otaku, não me matem, por favor,
ainda?
Ouvintes.
Estamos trabalhando nisso, galera. Ouvintes, estamos trabalhando.
Chegaremos lá. Mas eu achei muito fofo, assim, achei... Porque o anime, como se falou, é um anime de futebol e, porra, Zico é um dos grandes craques, assim, acho que do mundo, né? Não só do Brasil. E essa homenagem dá um quentinho no coração, assim, dá um... Tem um apelinho especial pro Brasil, né? Brasil adora anime, Brasil adora futebol, então nada melhor do que juntar as duas paixões.
E eu gosto muito, assim, tipo, quando duas coisas que... Foi aquilo que você falou, assim, quando duas coisas que a gente não espera fazem o crossover, é muito mais legal. Quando chega, assim, tipo, pá, do nada. Por mais que a gente só... Tem várias outras referências de jogadores reais no Blue Lock mesmo. Primeiro episódio de Blue Lock tem o Pelé, enfim.
Nossa, já começa...
Ah, não, vai falar de futebol, não vai falar do Brasil, entendeu? Tipo, não pode, que loucura é essa, sabe? Então, mas enfim, são todas essas referências, assim, que dão um quentinho no coração, fazem ali a gente ficar feliz, principalmente quando pega a gente desprevenido, eu diria. Eu acho que é mais especial, assim.
Mas é engraçado que a gente, no site, a gente também tem uma lista de outros jogadores de futebol que apareceram em Blue Lock, e enquanto o boneco do Zico tá bem feitinho, tem alguns que estão um pouquinho bizarros, assim... Que não parece muito.
Veja bem. Tem questões aí, assim.
Tem questões aí.
Teve muito carinho com o Zico, porque o Zico é muito querido no Japão também, né? Enfim, ele já foi técnico no Japão e tudo mais. Então, tipo, acho que rolou um amor a mais, assim. Mas é isso. Muito bom, gente. Blue Lock está disponível na Crunchyroll. Fica aí a informação pra vocês. eu peço licença aqui pra fazer um alto jabá e anunciar que tá rolando o Cupomzilla, que é uma parceria entre o Hypezilla, que é o nosso podcast de cultura pop asiática, e a Nerd Store.
É isso aí, Pri, porque pra quem não sabe ainda, a Nerd Store voltou com tudo, né? A gente tem camiseta, tem boné e tem um marketplace, ó, super completinho com um monte de item da cultura geek que a gente adora.
E dessa vez, eu mesma, fui lá escolher os itens que entraram nessa promoção, gente. Tem coisa de One Piece, tem coisa de Naruto, tem coisa de Demon Slayer. E o melhor, usando o cupom HYPE20, HYPE20, você ganha 20% de desconto em toda essa lista de produtos selecionados.
É a famosa patroa ficou maluca, né? A Pri ficou maluca.
Porque... É verdade.
20% é, ó, gente, 20% é bastante coisa, hein, ó. Mas a promoção, ela vai de 21 de outubro até 21 de novembro. Vocês têm um mêsinho aí pra aproveitar. Então vai lá antes que esgote seu personagem favorito.
É isso aí, galera. Corre aqui na descrição do episódio que tem o link pra nossa seleção da Nerd Store. Gente, se lembrem de usar o cupom HYPE20 pra garantir o desconto. É isso aí.
Briganico, em outras notícias, o Coringa Delírio 2, o novo filme do Joker, o palhaço, tá sofrendo aí na bilheteria, né? Não rendeu como esperado pela DC, mas a Warner ainda tá confiante que o filme faça algum estardalhaço na temporada de premiações, porque eles vão fazer campanha pro filme, e a gente já sabe que no Globo de Ouro eles vão tentar as categorias de comédia e musical. O que, que será que vai vir aí?
É porque é uma categoria, né, na verdade. Aliás, são várias categorias que eles colocam comédia e musical na mesma, né?
Pois é, uma coisa assim. Fazem essa mistura. Então, a Warner vai fazer a campanha pro filme nessas categorias. Provavelmente também vão tentar de atuação, né, pro Joaquin Phoenix, pra Lady Gaga. E a gente vai ver se eles vão conseguir serem indicados ou até ganhar, né? Vamos torcer aí.
É, vamos observar. Mas uma coisa que eu acho engraçada, Pedrinho, aqui. Eu só acho engraçado, sabe? Eu só acho engraçado que pra divulgar, tava lá o Todd Phillips.
Não é musical.
não, isso aqui é tipo, tem música, mas não é um musical, não sei o quê. Aí chega na hora de premiação, vai concorrer no drama? Por que que não tá indo concorrer no drama? Vai concorrer onde? Comédia ou musical? Que é isso, meu filho? Entendeu? Decida-se, é o fragmentado, é tipo a dualidade do homem, entendeu? Quando ele está tentando vender o filme e quando ele está tentando ganhar um prêmio com o filme, né?
Pois é, e acho que esse buraco vai mais embaixo ainda, porque é uma discussão muito longa, assim, que o pessoal tem de algumas séries que não são comédia, mas séries, filmes que não são necessariamente comédia, mas...
Acabam indo, sei lá,
The Bear, né? O Urso, que o pessoal ama. O The Bear faz a limpa no Emmy, na temporada de premiações, porque ela concorre com uma série de comédia e, porra, The Bear, desculpa, gente, mas The Bear não é comédia, assim, não é comédia.
Sabe,
que te dá...
Eu também acho que não.
Que comédia é essa que te dá crise de ansiedade, então?
Ah, e às vezes é, amigo, às vezes acontece.
Acontece, mas não deveria, né?
Mas não deveria, mas acontece, é uma comédia diferenciada.
É, então as regras da temporada de premiações, elas são meio frouxas, assim, nesse sentido. E o Coringa, especialmente esse Coringa Delirio 2, primeiro, beleza, ele é um musical, no question about it, não tem nem dúvida, assim, ele é um musical, ponto,
ele,
gente,
é um musical. Não importa o que o Todd Phillips esteja tentando dizer pra você, não acredite, ele não sabe categorizar o filme que ele mesmo fez, entendeu? Tipo, você tá tentando te enganar.
Pois é, ele é um musical, mas ao mesmo tempo eu acho que seria injusto ele concorrer nessa categoria, porque aí ele vai estar, sei lá, se você colocar o Coringa 2 com filmes tipo Wicked, tipo Wonka, tipo, que são musicais mais
que
leves,
são musicais,
assim,
de que, verdade, né, tipo, que a premissa dele está... Eu não sei explicar. Mas é porque eles tentaram tanto se distanciar dessa imagem que eu acho, tipo, palhaçada. É uma palhaçada, Pedrinho,
é,
entendeu?
Uma palhaçada.
Eles estão seguindo o tema do filme de palhaçada e de ficar maluco. E por isso que eles estão fazendo essas merdas.
E nem pela tangente de comédia ele conseguiria sair desse filme.
Não.
Porque o filme não é nem um pouco engraçado. Pelo contrário, o filme é muito bad vibes, assim. É muito denso. Não dá pra justificar uma escolha dessa, a não ser realmente ele ter mais chances de ganhar alguma coisa, assim. E eu não duvido que o filme seja indicado, porque o Globo de Ouro, ele é muito baseado, assim, em hype. Ele
jura?
Não é exatamente o termômetro que a gente espera, mas... Sendo um pouquinho justo, se for alguma categoria de atuação pro Joaquin Phoenix, pra Lady Gaga, eu já acho um pouco mais compreensível, porque os dois,
ah, não,
pelo menos...
Ah, com certeza.
É, tipo assim, tipo, uma coisa é o filme, outra coisa são os dois, assim, eles estão fazendo o que eles têm pra trabalhar lá. Então, nessa limitação do filme, que não é um filme tão bom quanto o primeiro, eles conseguem tirar alguma coisa bem legal dali, especialmente o Joaquin Phoenix. Ele ganhou o Oscar pelo primeiro Coringa, eu acho que não vai tão longe, não consigo ver o Joaquin Phoenix no Oscar, mas um Globo de Ouro eu acho que vai sim, acho que consegue, e que seja também, né, categoria de comédia musical, que é o que temos.
É o que temos, cara, é muito na energia, assim, tipo, é o que tem pra hoje, né?
Mas,
uma
mas
coisa
é engraçado
meio...
também, mas se eu puder levantar um fun fact aqui, o nosso querido Gabriel Ávila, ele foi pra Los Angeles entrevistar, tá muito chique, né, ele foi pra Los Angeles, entrevistou o diretor, entrevistou o elenco, e aí ele perguntou pro Todd Phillips sobre essa questão do musical, e o Todd Phillips falou pra ele que, a gente não quis falar, assim, como musical, porque quando você fala em musical, você espera uma coisa mais feliz, uma coisa animada, etc. E isso prova que o Todd Phillips nunca viu um musical na vida, porque, tipo, sei lá...
Os Miseráveis.
É super alegre,
sabe?
Super...
O nome demais. Do bagulho é Os Miseráveis, não é Os Animados, não é, tipo, Os... Bem de vida, sabe? Uhum, então... Tipo, Os Felizes. É tipo, Os Miseráveis. É uma desgraceira. É um desgraça fest gigante. Meu Deus, Todd Phillips. Tá vendo? É por isso que não deu certo, Pedrinho.
É por isso que não deu certo.
O homem quis fazer um musical sem assistir musical, sem saber o que é um musical e sem ser um musical, entendeu? Nossa, complicado demais.
Complicado, gente. E essa trajetória do Coringa 2, ela tá meio esquisita. E
eu
essa...
acho que o Todd Phillips coringou e a gente não viu.
Ele coringou com 200 milhões na mão, Pri. Isso é um perigo.
Pô, mas... Eu coringaria muito fácil com 200 milhões na porra. Me dá aí, vamos fazer um teste. Duvido. Duvido alguém me dar 200 milhões aqui pra ver se eu vou coringar ou não. Fazer esse teste aí.
Mas pra quem quiser ir ver o filme, gente, vejam lá. O Coringa Delira 2 ainda tá em cartaz no cinema.
Eu ia perguntar isso, tá em cartaz ainda, né?
Ele tá em cartaz ainda, tá passando. E aí vocês podem assistir, vocês podem gostar, podem não gostar, porque faz parte também. Mas assistam, né? Tenham uma opinião, vão lá e formem...
Exato. E pra quem estiver com preguiça, pode ler a nossa crítica também. Temos
pode
a crítica aqui
crítica,
no site. Ou mesmo, se você tiver assim, não sei se vou ou não vou, leia a nossa crítica também. Gente, leiam a crítica basicamente, né? Tipo, falando
leiam
assim,
críticas,
leiam.
Gente.
Leiam a crítica, é gostoso demais. Sabe, nessa energia, assim.
Assistam o livro, vejam o filme, né?
Assistam o livro e vejam o filme. E leiam o filme, né?
É.
Assistam o livro e leiam o filme. Gostei. Pedrinho, indo aqui pros finalmente já do programa, eu queria dizer só que comentar uma notícia aqui que entrou muito, muito em cima da hora aqui, mas que eu dei muita risada, que é com o nosso querido, ou desquerido, no caso de algumas pessoas aqui que não estão presentes no podcast hoje,
nossa.
Tom Holland, né? Que, assim, conhecidamente o maior boca aberta de Hollywood, um dos maiores, se não for o maior, que ele deu uma entrevista muito boa falando que ele já sabia, né, do retorno do Robert Downey Jr. ao MCU. E a melhor parte disso é que ele já sabia e ele teve toda uma estratégia ali pra não soltar esse spoiler antes da hora.
Pois é, muito engraçado quando a pessoa, ela é linguaruda e ela tem noção de que ela é linguaruda, né? Não é uma coisa
não,
que...
não tem como ele não ter noção a essa não, altura tipo... do campeonato, né? Vamos combinar. Tipo, pô, o tanto de spoiler que ele já deu, o tanto de esporro que eles devem ter tomado também, né?
Pois é.
Virou meme já, quando chega no nível que vira meme, aí fudeu, entendeu?
Pois é, o Tom Holland, ele é o nosso querido Homem-Aranha, o Peter Parker, ele tem uma relação muito legal, muito bacana, muito batuta com o Robert Downey Jr., porque eles fizeram vários filmes juntos, o Miranha e o Homem de Ferro, e aí o Tom Holland falou que ele sempre tá em contato com o Robert Downey Jr., eles estão sempre conversando e tal, e aí ele falou, tô voltando pra Marvel, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aí beleza, mas você não pode falar pra ninguém, e ele realmente não falou pra ninguém, porque ele decidiu não dar entrevistas até o anúncio. Ele decidiu ficar low profile, não vai sair da minha boca isso.
Exatamente, eu gosto muito, eu achei maravilhoso, dei muita risada assim, que o quote dele é o seguinte, né, as aspas dele, ele falou o seguinte, tenho conversado bastante com Robert Downey Jr. Ainda mais com o retorno dele à Marvel, que é super empolgante. Ele está empolgado com essa notícia, né? Foi difícil guardar este segredo, porque eu tenho a fama de estragar as coisas. Então, estrategicamente, não dei nenhuma entrevista. Cara, imagina o cara assim chegando, a galera perguntando, né? Assim, mandando mensagem pra ele, tipo, você pode vir aqui? Ele, tipo, não posso.
Tipo...
Mas por que? Imagina se alguém perguntar, mas por que você não pode? Daí ele vai lá e responde, eu não posso. Eu não posso. Passando mal, suando frio, assim, o Tom Holland, sabe?
É, gente, e ele precisava aprender com o Andrew Garfield, né? Porque ele mente na cara do...
Nossa, o Andrew
Garfield
mentindo de cara lavada, assim, tipo, não sei nada sobre esse filme. E daí ele lá na tela e a gente assim, ah lá, mentiroso. Porém, que bom, porém, mentiroso, sabe? É, precisa ter um pouco, a gente precisa manter um pouco essa magia, né? Assim, do... A fumaça, assim, sabe? A cortina de fumaça, assim, às vezes. Mas eu gostei muito da solução dele. Demonstra muito autoconhecimento, Pedrinho. Sabe? É uma ferramenta poderosa, autoconhecimento.
É uma ferramenta poderosa, autoconhecimento, autocontrole. Mas aí, com essa pequena anedota, me deu um pouco de hype, como se eu já não tivesse, né? Pro retorno do Robert Downey Jr. Porque, como a gente falou antes, o Peter e o Tony Stark, eles tinham uma relação muito de amizade, de mentoria, quase fraternal, assim. E agora, o Robert Downey Jr. tá voltando como um vilão, né? Não é o Tony Stark, é outro personagem, agora vai ser vilão. E o Homem-Aranha, provavelmente, vai ser um dos novos rostos, assim, dos novos filmes Vingadores. Então, vai ser bem interessante ver esses dois agora de um lado antagônico, sabe? Tipo, o Peter Parker enfrentando um cara que tem o mesmo rosto do mentor, do grande mentor dele, sabe? Então, olha, essa relação me dá um pouco de curiosidade pelos próximos Vingadores. Quero
olha,
ver como é que vai ser isso.
Eu diria que empolgada não é a palavra que eu usaria, não, pra mim, né? Assim, vocês sabem, todo mundo aqui já sabe, do lado do Bunker, já sabe meus sentimentos aí pro filme de heróis, mas eu achei engraçado, eu acho Tom Holland engraçado quando ele faz essas coisas.
Tom Holland é engraçado,
assim.
Gente. Eu não sei quem são os haters dele aqui nesse programa de meu Deus, mas o Tom Holland, ele tem o valor dele, gente. Ele é fofinho, ele atua bem, ele é um bom Homem-Aranha, é um bom Peter Parker. Aceitem o Tom Holland. Tom Holland é amor.
Tom Holland é amor. Com este recadinho aqui, do busquem autoconhecimento pra você não sair dedurando os coleguinhas também. Enfim, neste clima maravilhoso, a gente vai se despedindo deste lado bunker de hoje, desta semana. Espero que vocês tenham curtido este drop de notícia aqui, veloz. E é isso, galera. A gente se ouve na semana que vem, talvez com mais voz. Potencialmente com mais voz, Pedrinho. Eu espero que tenha mais voz.
Espero que
o
Priganico se recupere. É isso, ouvintes. Obrigado por ouvirem as besteiradas da gente aqui, nosso drop semanal de notícias. Boa semana pra todo mundo. Continuem lendo o Nerd Bunker, continuem prestigiando a gente. E é isso, gente. Um beijão. Até a próxima.
Eu tô aqui muito pensativa, Pedro. Eu preciso muito ter voz de novo. Então, semana que vem vai ter que dar. Vai ter que acontecer. Eu vou ter que ter voz. É isso.
Programa editado por Doug Bezerra.